Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Tema de hoje: se você procura por uma oportunidade, desliga as luzes só um pouquinho para a tela ficar melhor. Se você procura por uma oportunidade, que tal criá-las? Se eu quero oportunidades na minha vida, no lugar de esperar sentado que ela apareça ou que elas apareçam, que tal criá-las? Não é? A gente se lamenta muito de oportunidades que a gente não teve, de muitas que a gente perdeu, de várias que não apareceram. Mas existe essa terceira vertente, a capacidade que eu tenho de criar as oportunidades que eu preciso tê-las na minha vida. Para esse tema, nós vamos estar meditando nesse texto. Ninguém desligou, se quiser desligar ainda é tempo. Alguém puder desligar, desliga aí essa lâmpada, fica melhor para a gente ler. Pelo menos só no comecinho, depois vocês acendem de novo. O texto, parece que estão fazendo alguma coisa lá que não conseguiram, né? Mas até estão conseguindo, olha. O texto está em Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. Se você quiser, vocês estão rindo, eu estava de costa, não vi o que foi. Ah, sim. Esses irmãos são umas bênçãos. Eu sei porque é, daqui eu estou vendo. É porque o Everton Foguinho está por lá. O Everton tem uma unção sobrenatural. Quando ele chega, pronto. Aí o povo só quer glória. Daniel capítulo 7, irmãos, versículo 13 e 14. Aliás, o Everton é uma das pessoas que eu aprendi a amar mais na minha vida ministerial. Ele é um grande companheirão de ministério. O texto de hoje é: em minha visão, à noite, eu vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. E ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Do ancião ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoram. Ou o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará. Repitam comigo, diga assim: seu domínio é um domínio eterno que não acabará. E o seu reino jamais será destruído. E se você não deu um glória por causa disso, não vai dar mais nunca. Vamos orar, irmãos. Pai querido, muito obrigado, porque o controle de tudo, mas é tudo mesmo, está e sempre esteve e sempre estará debaixo das tuas mãos. Nós temos consciência de que você é uma fábrica de oportunidades para as nossas vidas, mas não estamos na tua presença por causa disso. Muito pelo contrário, nós queremos ser transformados pelo teu Espírito e pela tua infinita misericórdia e bondade em canal de oportunidades para a vida de muitas pessoas. Porque, na verdade, a minha missão no Evangelho, a missão do meu irmão no Evangelho, não é apenas estar desfrutando de muitas oportunidades, senão gerando elas na vida dos outros. Por isso, Pai, pela tua palavra hoje, me usa como canal para ensinar que nós podemos criar as oportunidades que precisamos na vida e que pela tua palavra você as gere em nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a primeira coisa que eu queria dizer nessa noite, eu queria começar dizendo, é que nós precisamos definir a oportunidade, porque nós vamos falar de oportunidade o tempo todo. E se nós vamos falar de oportunidade o tempo todo, a gente precisa definir o que é oportunidade. Na minha vida eu aprendi uma forma de entender a etimologia das palavras, estudando sinônimos e antônimos. Quando você quer entender o que Deus quer falar com uma palavra na sua vida, é muito interessante que você conheça os sinônimos daquela palavra, porque muitas vezes, na raiz dos sinônimos, você encontra uma expansão da ideia do que aquela frase possa produzir na mente da gente, no espírito da gente. E tem uma coisa interessante que eu queria pontuar. Às vezes, uma frase muda uma vida. Às vezes, uma palavra pode mudar o conceito de uma pessoa para sempre. O antônimo, ele também nos ajuda muito, porque ele nos mostra o contrário daquilo que a gente está estudando. Eu, quando estou com o meu neto mais velho, que já está numa fase de aprender as palavras, eu fico brincando com variantes de palavra. Ontem a minha esposa foi para uma palestra, e aí nós nos desencontramos por causa desse compromisso. Ele me pediu para ir para um cinema, aí eu levei ele no cinema. No final eu disse: Nandinho, vovô falou caminhão. Aí ele falou assim: vovô falou caminhão e eu vou falar pneu. Eu falei: não combina, não combina, tem que combinar com caminhão. Aí ele disse: ah, já sei, está chovendo. Vovô falou caminhão, eu vou falar trovão. Aí eu disse: beleza, agora combinou. Aí eu falei: Nandinho falou trovão. Aí eu disse uma outra palavra com ão. Aí chegou a vez dele. Aí ele falou assim: eu acho que vou perder, vovô, essa. Porque a palavra que me veio à mente é um palavrão. Não vou dizer não, senão eu desagrado a Deus. Estava falando da etimologia das palavras e me lembrei disso. Sabe, queridos, quando eu vejo a palavra oportunidade, eu vejo que muita gente se enrasca com oportunidade sem saber que ela é factível ante aos esforços que nós possamos praticar e aos desejos que alimentarmos no nosso coração. Mas acerca de oportunidade, eu posso dizer que ela é o caráter de oportuno. Ter uma oportunidade não é equivalente nem sinônimo de receber um privilégio. É criar o privilégio. Porque a oportunidade, ela não é fortuita na vida da gente. Ela é fruto do nosso esforço. Não é uma predestinação. Ela é fruto de um ideal de vida. Se você tem um ideal de vida e você põe aquele sonho como algo que você quer perseguir, que você quer alcançar, e você vai lutar por aquilo, você vai se esforçar por aquilo, você consegue chegar lá. Nós realizamos o SCC em um colégio público. Um dia eu estava chegando naquele colégio público para fazer uma vistoria no SCC, e era época de vestibular, tinha acabado de acontecer o Enem. E eu fiquei impactado quando eu vi uma faixa na frente do Fernandes Lima, o colégio que a gente sempre realiza SCCs. A faixa dizia assim: esses são o nome dos nossos aprovados no vestibular. Alunos que saíram da escola pública e foram aprovados. Aí tinha lá, primeiro lugar de medicina na UFAL, estava o nome de um menino que era de lá. Olha só. E quantas pessoas não dizem: ah, não vou passar no vestibular não, que eu estudei a vida inteira em escola pública. Isso é uma mentira do cão, que é debilitante. O cão é debilitante, irmão. Se ele puder entrar na mente de uma pessoa e colocar que essa pessoa não pode, ele vai colocar, porque essa é a função dele. Esse é o grande paradigma dele, de viver inabilitando pessoas que Deus quer habilitar, tornando improdutiva pessoas que Deus quer tornar produtivas. Então, oportunidade, eu posso dizer para você que não tem nada a ver com valor místico, não tem nada a ver com predestinação, com família que você nasceu. Não, eu tive uma grande oportunidade, porque eu nasci em uma família rica, meu pai me deu bons colégios. Eu conheço muitos filhos de bons pais que investiram muito em bons colégios, que eles não fizeram nada com aquilo que absorveram nos estudos, mas eu conheço muita gente filho de pobre. O Cristiano Ronaldo, eu estava vendo a biografia do Cristiano Ronaldo, aquele que é jogador de Portugal. Aquele cara era filho de uma cozinheira, e o seu pai era um jardineiro. E ele tinha muita habilidade com o futebol, E com 12 anos ele sai de casa, com 15 ele perde o pai alcoolizado, o pai se tornou alcoólatra. Ele quer parar de jogar bola porque está distante da família. A família morava na Ilha da Madeira e ele estava morando já distante porque tinha sido vendido para um outro país da Europa. Ele quer parar com tudo quando de repente ele toma a consciência de que ele está tendo a oportunidade de redimir a família da pobreza. E ele resolve se fazer forte o suficiente para aguentar as pressões da perca do pai, porque ele ficou se sentindo culpado de não estar do lado do pai para dar conselho a ele, para ele parar de beber. E de repente, naquela crise existencial que ele estava passando, ele resolveu ser forte para se tornar a ponte de prosperidade da sua família. E olha onde o menino chegou. Sabe por quê? Porque ele entendeu o conceito de oportunidade. Talvez você venha para a igreja hoje e você me diga assim: pastor, mas tem uma coisa, eu tenho que lhe dizer isso. Eu sou um cara azarado. Nunca a oportunidade foi graciosa comigo. Eu quero te dizer que no Salmo 126, no versículo 1, a Bíblia diz que Deus mudou a nossa sorte. Então não existe azar para crente. Deus muda a sorte de crente para nos agraciar e nos dar um futuro próspero, abençoado, um futuro feliz. Depois de definida a oportunidade, irmãos, eu queria lembrar para os irmãos que o Daniel tinha sido preparado, quando ele estava na sua terra, para ser um príncipe entre os judeus. Ele estudou nos melhores colégios do mundo, deve ter passado por uma escola de rabinato poderosa, porque ele alcançou um nível de conhecimento bíblico, de cultura, era inclusive poliglota, e de disciplina de oração que só uma escola que torna a pessoa naquele nível de conhecimento e disciplina, uma escola muito boa que pode tornar, e naquela época existiam escolas de rabinato, inclusive os pais muitas vezes internavam os filhos na escola de rabinato para que eles durante o dia inteiro aprendessem a palavra de Deus, aprendessem o temor a Deus e aprendessem a desenvolver intimidade com Deus. Agora você imagina, irmãos, que Daniel foi preparado para ser um príncipe entre os judeus. Aí vem o Império Babilônico, no ano 605 a.C., e invade Jerusalém, fruto do distanciamento de Israel de Deus. Distanciamento de Deus produz desproteção na vida do crente. Você imagina que o diabo está o tempo todo querendo nos pegar. Se nós estivermos do lado do papai, o diabo diz: por lá eu não apareço, que o papai está do lado dele. Mas a gente se distancia de Deus, o diabo diz: é agora. Ou eu pego ele agora, eu não pego nunca, porque o pai dele agora está distante, porque ele se distanciou do pai. E literalmente aconteceu isso com Israel. Israel estava distante de Deus, vem o Império Babilônico, invade Israel, e Israel é levada cativa, o templo profanado. Israel está agora sob domínio dos babilônios, e Daniel é um dos cativos. Naquele momento, se você isolar a história de Daniel, parece que todas as oportunidades para as quais Daniel estava se preparando tinham sido furtadas da vida de Daniel. Inclusive, se você isolar em momentos, em insights a sua vida, você pode até dizer: não valeu a pena me preparar tanto para. Porque para que tanto Daniel se preparou para conhecer a Deus, para ter intimidade com Deus, para ter disciplina de oração? O homem orava 3 vezes por dia. Excluindo os mentirosos da igreja, quem ora 3 vezes por dia aqui? Levante a mão. Está vendo, irmão? Olha o mistério. 3 vezes por dia. Agora, incluindo aqueles que sempre falam a verdade na igreja, quem come 3 vezes por dia? Levanta a mão. A gente come 3 vezes por dia porque sente fome 3 vezes por dia, mas a gente ora menos porque sente menos fome espiritual. E lembre-se, há uma máxima muito verdadeira. A máxima do cachorro. Que dois cachorros estavam brigando. E os dois pareciam ser muito fortes. E rosnavam muito alto. E alguém perguntou, adiante o resultado dessa briga, quem vai vencer? Alguém disse, o que alimentou-se mais. Se você alimenta mais a sua alma, o seu espírito do que a carne, você vai andar no espírito sempre. Mas se você alimenta mais a carne do que o espírito, Deus do céu, lamento lhe informar, você é um crente carnal. E como tem crente carnal, gente, meu Deus do céu. Na escola dominical hoje nós tivemos algumas experiências muito interessantes. A gente estava falando das experiências no trânsito de alguns irmãos. E como é interessante nessas horas extremas da vida. Quer conhecer, por exemplo, alguém? Bota ele para jogar bola e fica olhando. Mais que isso, dê um pontapé nele para ver a reação dele, que aí você vai ver se ele é bem crente mesmo ou se está desviado. O Daniel, irmãos, está lá na Babilônia, ele está exilado, ele é um cara que se preparou a vida inteira para ser um pastor projetado em Israel, e vem agora o Império Babilônico, invade a sua nação e parece que todas as suas oportunidades haviam sido roubadas, furtadas. As circunstâncias denunciavam que todo o esforço que Daniel havia feito para desenvolver íntima comunhão com Deus e ser relevante na sua geração, haviam sido perdidas. Mas eu aprendo com Daniel algumas coisas muito importantes que eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira delas é que frequentemente a oportunidade pode e vai mudar de endereço e circunstâncias, mas não precisa mudar o favorecido. Às vezes a vida nos leva por uma dinâmica que a gente vai andando por caminhos que não era o que nós programamos. Mas isso não quer dizer que as oportunidades não estão estendidas a mim como favorecido de Deus, se eu continuo fazendo por merecê-las. Muda de endereço, muda de circunstância, mas não muda de favorecido. Daniel não estava mais em Israel, as circunstâncias agora eram muito diferentes, mas ele continuava sendo favorecido por Deus, e as oportunidades iam repousar sobre a vida de Daniel de forma significativa. Segunda coisa que eu aprendo com Daniel é que Deus não trabalha com ingratos. Ingratidão é um pecado que Deus não tolera. Você imagina que depois de ele ter feito todo aquele preparo acadêmico para ser alguém de relevância na religião, ele olha para Deus na Babilônia e diz assim para os céus: de que valeu a minha faculdade de teologia se agora eu não passo de um escravo na Babilônia? Deus não trabalha com ingratos. Deus não opera na vida de ingratos. Daniel estava na Babilônia, mas ele pensou, peraí, com todo esse preparo, eu devo ser muito útil na minha geração e nesse tempo aqui, enquanto nós estivermos no exílio, no lugar de ficar se lamentando, murmurando, ele estava buscando uma oportunidade de ser luz no meio daquelas trevas. Terceira coisa que eu aprendo com Daniel é que quem faz por merecer a oportunidade, quem quer criar oportunidade na sua vida é visto. E não é visto só por Deus não, é visto pelos homens. A Bíblia diz que o rei da Babilônia chamou Daniel para dentro do palácio, porque disse, nós precisamos aprender com esse jovem. O nível de preparo dele é sobre excelente, nós queremos ele aqui dentro do palácio. E Daniel, como exilado agora, vai viver uma vida muito mais confortável do que a média dos exilados, porque vai ser tratado como um convidado do rei, mesmo sendo exilado, para colaborar com a sua sapiência, sua sabedoria, sua cultura, o seu relacionamento com Deus, para colaborar com o reino da Babilônia, que era o maior império opressor daquela época. Então, Quem faz por merecer é visto, irmãos. Não importa quão grande seja a multidão, Deus nos olha de forma personalíssima. E os homens também. Quando eu escolhi a minha mulher para ser a minha esposa, foi porque de todas as namoradas que eu tive, ela era a mais excelente. Eu soube enxergar isso. E não foi por causa de facilidade não, que quando eu comecei a namorar com ela, ela tinha um namorado chamado Bruno. Eu nunca esqueci disso, irmãos. Porque traumas são coisas que você nunca esquece. Inclusive, quando eu casei com ela, ela queria ter muito um filho menino. Eu fiquei só olhando, eu digo, quero ver se ela escolhe o nome Bruno para botar no menino. Se botar... Eu tive que fazer ela acabar com esse Bruno, eu tive que criar a oportunidade, irmãos. Foi ou não foi? Foi. Eu cheguei, ela já estava ocupada, mas é minha, eu vou criar essa oportunidade. Eu não vou desanimar pelo fato de ela já estar com o namorado, não. Eu vou fazer ela acabar, e fiz. E fiz. Porque a oportunidade é coisa que você cria, que você gera. Quando ela não existe, ou quando ela não se torna graciosa para você de momento, de forma fácil. Mas eu também aprendo com Daniel uma coisa importantíssima, que a fidelidade não é circunstancial. Tem muita gente que é muito fiel a Deus quando as circunstâncias são favoráveis. E o diabo já notou isso, ó, de longe. Tanto é que quando, escuta essa, bota no bolso, para em casa pegar do bolso e lembrar dela de novo, e nunca esquecer mais disso. O diabo apareceu para Deus e disse assim: eu sei porque você disse que Jó é fiel a você, por causa das circunstâncias. Cedeu a ele fazenda maravilhosa, uma quantidade de animais que o tornou um dos pecuaristas mais prósperos do mundo. Filhos lindos, saudáveis. E uma esposa, até ali, né? Maravilhosa. Porque na enfermidade a esposa mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer. Aí o que o diabo estava dizendo? O diabo estava dizendo assim: eu conheço crente. Crente, ele é fiel circunstancialmente. Se a vida aperta ele, se ele perde algumas coisas, ele pragueja contra Deus, ele se distancia de Deus. Sabe o que foi que aconteceu, irmãos? Eu vou dizer isso num bom nordestinês. Ele rasgou a boca, porque ele tirou tudo da vida de Jó, e Jó continuou fiel a Deus. Porque Jó sabia desse segredo, que a fidelidade não é circunstancial. Eu não tenho que ser fiel a Deus quando as circunstâncias me favorecem. Eu tenho que ser fiel a Deus em qualquer situação, quando as circunstâncias me favorecem e quando elas não me favorecem, quando a vida está muito boa e quando a vida está muito ruim. E não foi isso que Jó disse? Bendito Deus que me deu, bendito Deus que tomou. Louvado seja o nome do Senhor. O Daniel foi muito favorecido quando chegou lá no palácio, porque como exilado, o rei enxergou o seu potencial e levou ele para ser um dos sátrapas, um dos administradores do reino, o que ia gerar muita ciumeira contra a vida de Daniel. E aí, lá no palácio, ele disse assim: os privilégios aqui estão grandes, mas eu, para ser fiel a Deus, eu tenho que me isentar de participar das iguarias do rei. Iguarias do rei da Babilônia, irmãos, a Bíblia não define o que se chama iguarias do rei da Babilônia, mas eu imagino que as orgias e as festas que eles faziam ali eram da pesada. E ele disse: não, eu não vou participar de nenhuma delas, e comida para mim agora só saudável. Animais que eram consagrados a ídolos e que viravam alimentos na mesa do rei. Não quero participar de nada disso. E a Bíblia diz que ele foi fiel naquelas circunstâncias. Ninguém estava vendo ele, não tinha pastor vendo ele. Não tinha ninguém de Israel morando lá no palácio com ele. Ele podia participar de tudo aquilo, mas ele sabia, os olhos do Senhor acompanham o justo em qualquer fase da sua vida. Não é por causa do meu irmão que me vê, mas do meu Deus que habita em mim, que eu devo levar uma vida santa. Aprendo com ele também que manter os níveis de intensidade e regularidade dos meus encontros com Deus deve ser o maior patrimônio da minha espiritualidade. Você imagina, irmãos, que agora, exilado, ele podia dizer assim: não tem igreja, não tem culto, vou orar menos. Mas continuou no mesmo padrão que ele tinha na sua terra, irmãos. 3 vezes por dia ele orava. Eu aprendo que o crente não deve alterar o seu comportamento diante das dificuldades. Ele permanecia o mesmo, irmãos. E mais que isso, ele usou as dificuldades como trampolim para que os seus dons aparecessem. E logo, do capítulo 1 ao versículo 6, você vai ver ele interpretando os sonhos dos monarcas da Babilônia. E quando acaba o 6, do 7 ao 12, você vai ver ele tendo sonhos e visões que são poderosíssimas para aquela geração e para a nossa geração. Olha que coisa interessante. Porque Daniel viu os reinos do mundo inteiro. Mas como isso foi possível, irmãos? Porque ele soube gerar oportunidades em tempos inoportunos. Diga comigo: eu tenho que aprender a gerar oportunidade em tempos inoportunos. Tem épocas da vida da gente, irmãos, que a esterilidade parece que enraiza e nada dá certo. Você já passou por fases assim na sua vida ou só sou eu que sinto isso? Todos nós enfrentamos desertos, períodos estéreis na vida. Mas eu aprendo com Daniel que a esterilidade pode ser o estrumo da fertilidade. Basta que eu não desintensifique a minha comunhão com Deus. E é por isso mesmo que o diabo produz uma carga muito forte de pressão na vida da gente quando as coisas não vão bem. Você já viu que quando você não está vivendo um bom momento da sua vida, você não tem vontade de ir para o culto, dá vontade de ficar assistindo Fantástico, dá vontade de ficar dormindo? Ai, hoje não, está chovendo, vou ficar na cama. Você vai orar, a mente está no problema e não em Deus, você não consegue orar. Você pode até ajoelhar, orar não. A mente bloqueia. Por que o diabo faz isso? Porque o diabo sabe que crente que tem íntima comunhão com Deus se torna instrumento vivo do seu poder para impactar a sua geração. E algumas vezes para impactar a sua e outras gerações. Portanto, a grande pergunta da noite é essa: se você quer oportunidades na sua vida, e nós amamos as oportunidades que aparecem para nós, você pode criá-las. Não espere de braços cruzados ela aparecer na sua vida não, porque muitas vezes a oportunidade só aparece na vida daqueles que estão buscando oportunizá-las, que estão lutando para isso. Não foi fácil, irmãos, para Noé construir um transatlântico naquela época, um transatlântico medieval, sem nenhum conhecimento naval. Um dia eu estava conversando com o Amir Klink e eu perguntei para ele: Amir, como foi no começo para fazer o seu primeiro projeto, o Paraty? Que ele disse: Arri, cara, hoje é muito fácil. Quando eu bato numa porta, todo mundo conhece Amir Klink e todo mundo sabe o retorno que eu posso dar. Mas naquela era, nem promessa eu era. Eu era um maluco desconhecido que queria entrar num barco para ir ao Polo Antártico. Quando eu batia numa porta de uma multinacional, o cara olhava para mim e dizia: rapaz, pare com isso, você vai morrer congelado. Eu tive que fazer praticamente tudo sozinho. Foi muito difícil encontrar recursos. E tudo num projeto daquele era muito caro. Você imagina que eu tive que levar comida desidratada para passar 3, 4 anos, porque se eu ficasse encalhado e tivesse algum problema, eu tinha que ter comida de sobra. O barco tinha que ser ultra tecnológico. Mesmo que não fosse um grande barco, mas tinha que ter tecnologia para poder suportar as intempéries de um inverno no polo Antártico. Agora você imagina Noé, irmão, naquela época, ó, eu vou fazer aqui esse projetinho lá com a planta que Deus deu, e o cara olhava, não era um Aparaty, irmãos, Aparaty era um barquinho pequeno. Noé estava fazendo um transatlântico, e aí batia na porta de um cara, quê? Dilúvio? Chuva? Inundação mundial? Onde foi que você já viu isso, rapaz? Você é um maluco. Mas Noé creu no projeto de Deus e gerou a oportunidade com a sua fé de construir a arca, e a arca produziu salvação na sua geração, irmãos. E hoje tipifica a igreja no mundo. Olha que coisa maravilhosa. Ele foi bênção para a sua geração e o seu recado é bênção para a nossa. Quem entrou na arca se salvou, quem entra na igreja se salva. O que dizer, por exemplo, de Abraão, quando Deus chegou para ele e disse, Abraão, deixa a tua parentela e eu quero que você saia para uma terra que eu vou dar. Mas onde é essa terra? No caminho eu te digo, Abraão. O que você quer fazer comigo? Não, é uma nação assim que vai se chamar Israel. Mas depois eu te digo isso. Você se dispõe a sair? A oportunidade estava diante de Abraão, mas foi fácil, irmãos, ele abraçar aquela oportunidade. Deixa eu te dizer, a vida te dá oportunidades de forma fácil. O cara passa num concurso, foi preciso só parar de namorar 4, 5 anos e estudar que passou. É fácil, irmãos, mas as oportunidades de Deus, elas enfrentam a resistência de todo o inferno. Não são fáceis as oportunidades de Deus. Mas se você quiser marcar a sua geração, se você quiser ser significativamente importante na história de Deus, para esse tempo e quem sabe para a próxima geração, você não pode ser frouxo, porque eu disse, Deus não trabalha com ingratos. A segunda categoria de crentes que Deus não trabalha é com frouxo. Trabalha não, irmãos, com frouxo não. O Gideão, quando olhou o tamanho daquele negócio, porque Deus disse assim, ó, você está com um exército muito numeroso, eu preciso diminuir. Deus, peraí, se eu entendo o que você está falando em aumentar. Porque para enfrentar os midianitas, eles são muito numerosos. Não, Gideão, eu estou falando em diminuir. Deus, você está falando em diminuir, mas isso é coisa da minha mente. Eu sei, estou ficando doido. Você está falando em aumentar. Não, Gideão, é diminuir mesmo. Eu quero que você vá com um grupo incipiente de corajosos. Ah, então eu já sei. Você quer nos expor ao martírio. Vamos todos morrer naquele embate com os midianitas e vamos virar pó. Não, Gideão. Eu quero que quando vocês vençam, todos saibam que não foi por causa do número do seu exército, mas porque eu conduzi vocês em triunfo. E Gideão tem que ser macho, irmão, para acreditar que com 300 ele ia vencer uma multidão de soldados de um exército que era muito poderoso. Deus não trabalha com frouxo. Deus trabalha com corajosos. O Abraão teve coragem, irmãos, e se lançou rumo à direção que Deus estava dando. Ele nem chegou a ver a terra prometida. Quem foi que chegou a ver a terra prometida? Quem foi? Quem foi? Quem lembra? Conhecimento bíblico agora, quem foi? Josué não. Josué já foi depois, viu também. Mas quem foi que viu? Moisés. Deus disse para Moisés, olha, venha, veja as campinas aqui, ó, de Jericó. Essa é a terra que eu prometi para vocês. E logo em seguida Deus guardou a vida de Moisés. Mas Abraão não viu. Mas creu sem ver, irmãos. Isso é que é maravilhoso. Ele gerou uma oportunidade para a geração seguinte. Ele desfrutou dos benefícios de Israel? Não. Mas a geração seguinte, sim. Muitas vezes nós estamos gerando uma oportunidade para os nossos filhos, para os nossos netos, com a nossa espiritualidade, com a nossa espiritualidade centrada em Deus, com a nossa disciplina de vida correta diante de Deus, de oração diante de Deus. É isso que nós temos que fazer, pontuar a nossa passagem aqui na terra, gerando oportunidade, se não para nós, mas pelo menos para os outros. Quando Deus chamou Moisés, Moisés tinha uma sentença de prisão no Egito. Estava com a vidinha arrumada, meu irmão, na casa de Jetro. Casou com uma menina que o pai era fazendeiro, vivia ali, ó, escondidinho na casa. Ninguém sabia mais quem era Moisés, onde Moisés estava. E Deus chega para Moisés e vai tirar ele da zona de conforto. Deixa eu te ensinar uma outra coisa. A maioria das oportunidades que vão aparecer na sua vida vai te tirar da zona de conforto. A zona de conforto produz letárgicos, preguiçosos e paralisados. Deus muitas vezes permite que algumas coisas aconteçam na vida da gente, que alguns apertos a gente passe, para a gente sair da zona de conforto, para as melhores experiências que a gente vai ter possam ser desfrutadas, justamente fruto dessa experiência. A gente saiu da zona de conforto, começou a orar mais, começou a intensificar o relacionamento com Deus, aí as oportunidades começaram a aparecer. Foi fácil para Moisés ir para o Egito e dizer para um faraó: libere esse povo escravo que trabalha de graça para você, para ir embora. Não, não foi. Mas ele creu na oportunidade que Deus estava gerando. E ele foi canal de bênçãos para a sua geração, para a nossa geração, irmãos. Nós conhecemos o poder de Deus através dos 10 grandes sinais que Deus fez no Egito, por causa de Moisés. Porque ele oportunizou um milagre, ele creu no impossível, ele creu que o faraó ia libertar o povo do Egito, o povo escravo hebreu do Egito, e foi, se lançou em confiança à orientação de Deus e gerou a libertação de Israel. Na Bíblia nós temos dois grandes libertadores, Moisés e Jesus, e Moisés no Velho Testamento é um tipo de Jesus no Novo. Moisés quebrou a escravatura do Egito no povo hebreu. Jesus quebrou a nossa escravatura do pecado. E as duas cenas estão linkadas. Uma aponta para a outra. Eu estava lembrando de Pedro, irmãos. O coitado Pedro. O Pedro era muito imperfeito. Quando Jesus apareceu com aquela oportunidade de ele ser escolhido para ser um dos discípulos seus, foi fácil para Pedro? Ele era intempestivo. Ele era instável emocionalmente, ele era impulsivo, ele tinha uma capacidade de autoavaliação profundamente exagerada. Tanto é que quando Jesus disse que ele ia ser peneirado, ele disse: você não me conhece, eu estou prontinho a ir com você até o martírio, se for preciso eu dou a minha vida para você. Não estava, irmãos. Mas mesmo aos trancos e barrancos, com duas características básicas, nem ele desistiu de continuar e nem Deus desistiu dele. Isso é palavra de consolo para você, meu irmão, e para mim. Eu digo assim todos os dias para mim: Pedro que habita em mim, se transforma em pedra, porque eu não quero ser mais Simão. Porque todos nós temos as mesmas potencialidades do bom e do mal, do bem e do ruim dentro de nós que Pedro teve. Pedro teve dificuldades extremas para estabelecer o usufruto daquela oportunidade que Deus estava dando para ele, mas ele conseguiu porque persistiu. Aí eu aprendo essa terceira magnífica lição: a oportunidade alcança os que persistem. Alguém perguntou o Thomas Edison como foi que ele inventou a luz elétrica. Ele disse: de forma simples. E o cara perguntou: simples como? Ele disse: tentando, 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 até conseguir. O Pedro foi tentando, irmãos. Não foi da primeira vez que ele conseguiu dominar aquela sua natureza frágil, fraca, imperfeita, rude. Mas foi se esforçando em Deus que ele foi transformado no pregador de Pentecostes, irmãos. Você imagina a transição, a instalação da igreja, a visita fundamental e poderosa do Espírito Santo aconteceu porque foi gerada na pregação de Pedro. Porque ele não esmoecia. Ele era tenaz, ele continuou tentando, apesar de ser tão imperfeito, ele construiu a oportunidade de Deus na vida dele. Mas em que tudo tem a ver com esse texto que nós estamos com ele aberto hoje, meditando nele, o texto de Daniel? Tem a ver que Daniel estava exilado, irmãos. a voz de Daniel parecia estar muito restrita ali. Ele não foi convidado pelo rei da Babilônia para fazer um trabalho espiritual no reino. Muito pelo contrário, o rei queria a capacidade dele de interpretar línguas, sonhos, de ter visões, de dar direcionamento ao reino. Mas ele vai ali, enquanto está na Babilônia, ser luz de Deus, irmãos. Esperança de Deus para aquela geração. A visão da estátua, com todos os reinos se estabelecendo e caindo, até o último, quando Jesus vem como pedra que derruba a estátua e estabelece o seu reino para sempre, é uma das visões mais gloriosas da Bíblia Sagrada. E essa que ele teve acerca do reino de Jesus na terra, depois da visão da ressurreição, do texto da ressurreição de Cristo na Bíblia, na minha opinião, é o texto mais importante da Bíblia. Porque ele tem uma visão que é incrível, irmãos. Vamos voltar a ela. Abra a sua Bíblia em Daniel 7. Enquanto você abre, deixa eu dizer algumas coisas para você. Daniel não construiu as oportunidades que teve em Deus sem passar por problemas, não. Pelo contrário. Diz que o fato dele ter interpretações de sonhos dos monarcas gerou tantos ciúmes que um dia um grupo de governantes, de administradores do rei, eles foram até o rei Dario e disseram: rei Dario, é o seguinte, nós precisamos ter um edito real aqui, que durante 30 dias ninguém peça nada a Deus nenhum, porque nós estamos em um país que avança sobre muitos países e nós temos entre nós muitos povos de muitos países que adoram muitos deuses. A gente tem que ensinar esse povo a adorar o monarca. Então, por 30 dias, qualquer pedido, qualquer petição, qualquer adoração, só a Dario. E o rei achou essa ideia boa. E fez o edito. E no edito ia dizendo que se não fizesse isso, ia ser jogado na cova dos leões. Lá em Daniel, capítulo 6, versículo 5, voltando um pouquinho, só para que você entenda o que eu estou falando. Olha só o que esses governantes concluíram. Eles disseram assim: jamais nós encontraremos motivo algum para acusar Daniel, porque esse cara é irrepreensível, a não seja com algo relativo à sua poderosa comunhão com Deus. Você entendeu o que eu estou falando? Os camaradas quiseram aprontar uma cilada para Daniel. E aí eles entenderam que não pegava Daniel numa falha de caráter, não pegava Daniel numa mentira, não pegava Daniel num roubo, não pegava Daniel num adultério, não pegava Daniel bebendo uma cachaça, não pegava Daniel olhando para a mulher alheia, não pegava em nada. Aí alguém disse: então já sei, nós vamos fazer alguma coisa com relação à comunhão dele, porque parece que a comunhão é a pérola da vida de Daniel. Aí eu queria te ensinar a quarta coisa nessa noite. Se você quer construir oportunidades na sua vida antes de se esforçar humanamente, que eu não estou dizendo que você quer fazer um concurso, por exemplo, você não estuda, não estude, estude muito, porque quando você começar a estudar, já tem gente que começou antes de você. Mas nunca estude mais do que você se dedica a Deus. Porque o segredo para você ser aprovado, o segredo para você ter oportunidades sendo conclusas na sua vida, para você desfrutar, não está no seu esforço humano, não está, irmãos. Está em a sua adoração a Deus, está sendo estabelecida em intensidade máxima. Pensa aí, aquela oportunidade que você sonhou a vida inteira em ter. Eu estou seriamente desconfiado disso, irmãos. Eu pensei assim que um grupo de irmãos que torcia pelo CSA começaram a pedir muito a Deus para chegar na Série A. E por isso que o CSA chegou, porque pense num milagre, irmãos. Agora vocês não estão orando para ficar lá, rapaz. Aí o negócio está despencando. Brincadeiras à parte, irmãos. O segredo de Daniel estava na comunhão e o diabo sabia disso. E os sátrapas também, e os governantes daquela terra também, e fizeram um edito, irmãos, e a Bíblia diz que Daniel continuou orando 3 vezes ao dia, e foi pego e foi jogado na cova dos leões. Leão virou gatinho diante da unção de Deus na vida de Daniel, irmãos. Leões que não se alimentavam, faziam dias, não fizeram absolutamente nada com Daniel. Agora veja, irmãos, depois de sair dessa experiência gloriosa da cova dos leões, a visão que Deus deu a Daniel. Vai começar uma nova fase na vida de Daniel, de intérprete de sonhos dos outros. Ele vai começar a ter sonhos e visões que vão abalar a humanidade e vão marcar a sua e a nossa geração. Olha o que diz o texto que nós estamos estudando. Versículo 9. 7 e 9. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados, e um ancião se assentou, e ele se vestia de branco. A expressão ancião de dias é inusitada na Bíblia, é a primeira vez que é colocada na Bíblia. Mas a descrição é esclarecedora, porque está revelando que Deus, o Pai, está no controle de tudo. É Ele, Deus, o Pai, que se estabelece naquele trono para governar, para decidir, para impetrar, para fazer, para realizar. O branco, irmãos, sempre foi as cores relativas à pureza e à justiça de Deus. Sempre esteve relacionada às vestes de um juiz de Israel. Daniel está dizendo: eu vi quando o Pai se sentou no trono. Um exilado, irmãos, que não arrefeceu a sua intensidade de busca em oração a Deus, está tendo a oportunidade de ver o futuro da humanidade. Ele viu Deus sentado no trono. Diante dele, a Bíblia diz no versículo seguinte, ó, diante dele, versículo 10, saía um rio de fogo. E no versículo 10, esse cenário é expandido, porque ele diz assim: milhares de milhares serviam ele num momento, e depois, quando eu olhei de novo, milhões de milhões estavam servindo a ele, diante dele. Olha só que visão interessantíssima de Daniel, irmãos. A presença de Deus relacionada a fogo não é incomum, não é? É por isso que às vezes a gente assim é tido meio assim como um povo meio doido, porque a gente canta: desce fogo aqui, né? Fogo queima ele, né? Porque Deus e fogo, unção e fogo, sempre estiveram associados. O Daniel está vendo aqui fogo, muito fogo. Mas o Daniel, nessa teofania, ele nos lembra que o fogo sempre esteve associado à história do povo hebreu, porque lá na chamada de Moisés, no Êxodo capítulo 3, a Bíblia diz que Deus chama fazendo com que o fogo ardesse na sarça. A presença de Deus era tipificada pelo fogo no sassal, que ardia o fogo, mas não se queimava, a árvore não se destruía. Nesse texto, no versículo de número 10, o fogo também está relacionado ao juízo e ao favor de Deus, como está escrito em Malaquias 4 e 1. Na linguagem de Apocalipse, do capítulo 5, versículo 11, também aparece um lago de fogo. As duas se coadunam. Daniel e Apocalipse se completam. As semelhanças também podem ser identificadas no Apocalipse, do capítulo 5, no trono, no juiz, no tribunal e nos livros. Daniel estava tendo uma visão sobrenatural, irmãos, da instalação do reino de Cristo na terra. 6 séculos antes da vinda de Cristo, ele enxergou que ele era semelhante a um filho do homem. Você entende porque agora, quando Jesus estava na terra, as pessoas diziam assim: eis aí o filho do homem, por causa da visão de Daniel. Daniel enxergou que Deus ia vencer o pecado, ia vencer Satanás, com o seu filho na figura de um homem. É vencendo como homem para me avisar que eu, como homem, posso vencer na unção dele também. E a Bíblia diz que se aproximou o ancião, no versículo de número 13, e o chamou à sua presença. Deus chamando Jesus. E ele recebeu do ancião. Olha as coisas que ele recebeu. Três coisas. Vamos repetir comigo. Ele recebeu autoridade. Ele recebeu glória. E ele recebeu o reino. E a Bíblia diz que todos os povos e todas as nações e homens de todas as línguas o adoraram. Ele está tendo aquela visão magnífica de que o reino final que se estabelecerá na terra é o reino de Jesus. E sabe, irmãos, nós já vivemos toda a visão de Daniel. Nós estamos exatamente prestes a presenciar essa. Quando Jesus vai vir e vai instalar o seu reino aqui na terra. E a Bíblia diz que todos os povos o adorarão. Jesus veio como um homem, irmãos, Daniel enxergou. Jesus nos perdoou dos nossos pecados, Daniel enxergou. Jesus oportunizou a nossa nova aliança com Cristo através do seu próprio sangue, Daniel viu isso. E quem foi que viu? Um exilado. Alguém que parecia que a sorte havia sido lhe roubada. Mas como escravo, ele continuou intensificando a sua busca em Deus e conseguiu expandir o seu conhecimento. E para aquela geração, trazer uma mensagem de esperança, dizendo, não se desesperem, porque o controle de tudo está nas mãos do nosso Deus. De sorte, irmãos, que eu quero encerrar essa mensagem lhe ensinando uma quinta e última lição. Lá em Filipenses, o Paulo mostrou como Jesus instalou o seu reino aqui na terra. Filipenses 5, 7 e 8, a Bíblia diz, de sorte que haja em vós, uma palavra de direção de Paulo para nós, o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando então a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente e obediente até a sua morte, e no caso dele, morte de cruz. Qual é a quinta lição que eu queria extrair daqui? Que as maiores oportunidades que foram estabelecidas por Deus para nós foram através de Jesus. Daniel viu isso, Paulo viu isso, mas o segredo estava aqui, ó. Ele se esvaziou de si mesmo para deixar Deus ser pleno na vida dele e foi obediente até a morte. Você quer desfrutar de oportunidades incríveis de Deus na sua vida? Você quer criá-las? Para você, você tem que se esvaziar de você mesmo. E você tem que ser obediente a Deus do início até o fim. Quantos estão dispostos? Entenderam a mensagem? Querem viver mais de Deus? Estão dispostos a reavaliar a sua espiritualidade, o seu nível de intimidade e de comunhão com Deus? Quantos estão dispostos a intensificarem a sua qualidade de busca a Deus? O Daniel só pôde ser o que foi para aquela geração porque ele tinha compromisso diário de estar três vezes na presença do Senhor. Quantos querem fazer um compromisso de revolucionarem a sua vida espiritual? Eu não estou pedindo para você levantar por emoção a mão, não, irmãos. Eu estou pedindo para os valentes aqui nessa noite. Se você quer, se você entende que você pode muito mais em Deus, se você entende que Deus quer usar você como usou Daniel para aquela geração, se você entende que nós estamos vivendo uma geração problemática em que o assédio do diabo através do pecado é inteligente, irmãos, vem de uma forma sutil, com redes sociais, com má administração de tempo, com a vida toda enxafurdada de problemas por tudo quanto é lado, e a gente sem ter tempo de qualidade para dar a Deus. Se você entende que esses são os grandes problemas da nossa geração, mas você quer ter um compromisso com Deus, Deus tem falado para a nossa geração, irmãos. Aquele filme que aquela mulher tinha um quarto de guerra, foi Deus falando para o mundo, irmãos, dizendo assim: vocês precisam entenderem que o lugar da intimidade precisa ser restabelecido. O lugar da intimidade com Deus tem sido quebrado dentro dos lares. Somos cristãos sem intimidade com Deus, sem lugar de adoração. Eu me impactou que uma época um primo meu virou budista, o pai dele se preocupou, pediu para eu assisti-lo. Eu fui na casa dele, quando eu fui olhar a casa dele, o lugar principal da casa dele, que tinha sido reformado com ele, era um altar a Buda, um altar à invocação de Buda. Os budistas têm isso na casa dele. E você, qual é o seu lugar secreto com Deus? Daniel revolucionou a sua geração, porque ele tinha intimidade com Deus. Eu vou fazer mais nessa noite, eu vou lhe provocar. Se as oportunidades têm sido poucas ou pequenas na sua vida, se você tem desfrutado de muito pouco de experiências com Deus na sua vida, porque a intensidade da sua espiritualidade tem sido baixa, eu vou chamar você aqui à frente, para você vir aqui e com a sua atitude você declarar: Deus, eu preciso me dedicar mais a você, eu preciso mais de você, eu preciso te adorar como Daniel, eu preciso ter compromisso diário de estar buscando a tua presença. Se você quer, vem aqui à frente, com a sua atitude, declare a Deus que você pede a ajuda dele para que esse desejo do seu coração se estabeleça forte, verdadeiro, intenso, imutável, como foi na vida de Daniel. Quando ele foi arrancado como escravo, parecia que todo preparo espiritual tinha sido perdido. Mas Daniel, posto em prova e à prova, provou que o segredo de todo crente para mudar e para gerar muitas oportunidades é só a vida de qualidade, de oração e de intimidade que ele tem com Deus. É se esvaziar de si mesmo, como Paulo nos ensinou. Muitas vezes nós estamos em si mesmados, nós achamos que nós temos razão de muitas coisas e às vezes até transferimos muita culpa para Deus. A Deus, essas coisas não acontecem por culpa tua, porque eu tenho até me esforçado para fazer tudo direitinho. A Bíblia diz que Jesus, que era o Filho de Deus, ele se esvaziou de si mesmo. Imagina eu e você. O grande problema de Pedro foi esse: enquanto ele não se esvaziou de si mesmo, ele viveu tropeçando, mas quando ele se esvaziou de si mesmo, ele se tornou aquela fonte de avivamento para todo o Novo Testamento. Nessa noite eu quero orar por você, que a sua atitude, a sua decisão de vir aqui à frente seja mais do que apenas uma ação humana, que o Espírito Santo te incomode quando você voltar para casa, que você pegue uma agenda e você comece a contabilizar as horas que você passa na presença de Deus, que você comece a ver que aqueles minutos que você estava dando para Deus é muito pouco para que Deus faça de você um instrumento para essa geração. E comece a colocar lá naquela agenda as suas experiências debaixo da nova atitude que você tomou em Deus. Você comece a pontuar os milagres que Deus está fazendo, as visitações sobrenaturais, através daquela decisão nova de estar buscando como Daniel buscava. E aí sim, cheio da presença de Deus, cheio da luz de Deus, cheio da capacitação de Deus, dos dons de Deus, você estará pronto para ser um gerador de oportunidades para você, de oportunidades para a sua igreja, de oportunidades para a sua casa, para o seu bairro, para a sua família, porque quem tem Deus em alta intensidade é luz para todos que estão à sua volta. Eu vou orar por você agora, mas prometa a Deus: Deus, eu quero ter uma vida de qualidade na tua presença, como foi Daniel. Mas antes de orar, vamos adorar a Deus com esse hino, enquanto Deus prepara o teu coração, para que essa oração recaia sobre o seu espírito, sobre a sua alma, e você possa fazer dessa decisão uma decisão que mudou a sua vida para sempre, e que tornou a sua vida muito mais produtiva. e que você, porque ouviu uma mensagem, entendeu e se tornou um gerador de oportunidades, um construtor de oportunidades na vida das pessoas. Vamos adorar o nosso Deus? Suba, daqui a pouco você se ajoelha de novo. Vamos adorar. Aleluia. Você pode cantar e adorar o nosso Deus. Oh, aleluia. Deus, aviva esse povo que está aqui à frente, Senhor. Derrama do teu Espírito sobre a vida de cada um que estão tomando nessa noite uma decisão firme de, como Daniel, viver intensamente a experiência de uma espiritualidade que não é mais passiva, mas muito ativa na tua presença. Ó Deus, nos tira da posição letárgica da acomodação. Nós entendemos que estamos plantados na última geração da igreja na terra. E por isso, ó Pai, nós queremos te pedir, derrama do teu Espírito sobre nós, para que possamos, como Daniel, fazer coisas incríveis, esculpindo até os dons. Abre a nossa visão, o nosso entendimento, a nossa mente, Senhor. Usa os nossos joelhos como instrumento, ó Pai, de transformação desse mundo e de alcance da tua palavra no coração das pessoas, Deus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, vontade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Recebe a adoração da tua igreja, Senhor, nessa hora. Nós te adoramos aqui, Senhor. Sempre eterno. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. É sempre eterno, firma misericórdia, justiça e igualdade. Escuta essa, para a gente encerrar com uma oração e depois com a bênção apostólica. O Jacó vivia uma vida miserável. E não era por culpa dele, irmãos. Alguns problemas a gente já traz da genética. É um pouquinho das coisas ruins do pai, um pouquinho das coisas ruins da mãe. É um pouquinho da falta de vigilância espiritual dos pais sobre nós. Porque a Bíblia diz que os pais de Jacó não vigiaram sobre os meninos, daqui a pouco os meninos viviam se engalfinhando. Mas Jacó, ele descobriu uma coisa, que nós pudemos gerar as melhores oportunidades de Deus para nós, fruto dos encontros regulares que nós mantemos com Deus. E o Jacó, quando ele teve aquele encontro com o anjo, ele se agarrou com a oportunidade e ele disse: eu não te solto. Você só vai embora depois que você me abençoar. Qual era a bênção que Jacó queria na sua vida, irmão e irmã? Jacó queria a bênção da mudança do seu caráter, da sua instabilidade, da sua capacidade de fazer o bem e o mal com a mesma cara lisa de sempre. E ele disse: não, eu quero ser diferente. E naquele dia Jacó foi transformado de Jacó em Israel. O nome da nação de Deus na terra. Olha que honra, irmãos. Sabe por quê? Porque ele enxergou que se agarrasse com a oportunidade, ele ia desfrutar dela. Hoje você veio para esse culto porque Deus quer mudar a sua história. E através da mudança da sua história, Deus quer que você mude a história de outros. Se agarra no anjo de Deus aqui nessa noite. Se agarra na palavra que Deus te deu como Jacó. E diga: Deus, eu só quero sair daqui diferente da forma que eu entrei. Eu quero desfrutar de um nível de intensidade e espiritualidade como desfrutou Daniel, para impactar primeiro a minha vida, depois a vida dos meus familiares e depois a vida da minha geração. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Pai querido, olha quantas pessoas vieram aqui à frente, Senhor, se dispondo a fazer tudo diferente da forma que estavam fazendo, a desenvolverem uma espiritualidade, ó Pai, mais centrada na Tua presença, desenvolverem uma intensa comunhão com Você, Senhor, para ser digno de gerar oportunidades, ó Senhor, e virar fábrica de oportunidades para a Sua geração. Senhor, conta conosco, nós os que estamos aqui à frente. Eu quero descer também, ó Pai, porque eu quero também, como meu irmão, me qualificar para estar fazendo muito mais por Você, como fez naqueles dias Daniel, Senhor. Dá-nos, ó Pai, vivenciar momentos muito maiores de intensidade na Tua presença, e que essa busca mais intensa produza muitos frutos, e que esses frutos abençoem a vida de muitas pessoas. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. A igreja diz amém? Levante assim a sua mão na direção do altar. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com você e com toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém?
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.